Uma reportagem especial da colega Jéssica Costa, sempre atenta aos grandes fatos, os grandes acontecimentos, notícia aqui dentro da nossa programação, tá? Uma matéria especial sobre educação superior para todos, com Jéssica Costa, vamos ouvir.
Na receita compreensão, adicione inclusão e conhecimento com uma boa pitada de oportunidade. Assim é a vida do chefe de cozinha Felipe Martins, de 28 anos, que tem síndrome de Down. A síndrome é uma alteração genética que afeta um em cada 800 recém-nascidos e é resultado de uma falha na divisão celular do óvulo ou do espermatozoide antes da concepção da criança. Quando pequeno, Felipe enfrentou muitos olhares desconfiados e preconceituosos, principalmente quando a sua mãe, a pedagoga Kátia Martins, tentava uma vaga nas escolas.
Desde pequenininho, e assim, muitas dificuldades, grandes dificuldades mesmo, assim, de chegar em fazer matrícula, você ligar, tem vaga, quando você chega lá com ele, não tem mais vaga. A escola chegar a ponto de me dizer assim, a gente já tem problema demais. Mas as coisas, graças a Deus, mudaram bastante. Hoje é outra realidade. Tá certo que ainda tem muito para crescer, para conquistar, mas já melhorou bastante. E hoje, depois que Felipe fez a faculdade, eu tô vendo assim, as mães se mexerem. Como assim? Epa, peraí, o Felipe é capaz, o meu também é. E muitos meninos que estavam parados, hoje voltaram à atividade, estão fazendo. Então, de certa forma, Felipe passou isso também, esse acreditar para os outros. E Felipe é o filho que toda mãe gostaria de ter.
Depois de concluir o ensino médio e passar no vestibular para o curso de gastronomia na Faculdade Maurício de Nassau, em Maceió, veio outro desafio. Será que ele conseguiria acompanhar as aulas?
A faculdade, assim, foi muito aberta para todas essas mudanças. Eu só tenho a agradecer a faculdade dele, sabe? Eles fizeram um trabalho muito bom com o Felipe. Eu tenho muito orgulho dessa conquista ao lado dele, porque foi uma coisa, assim, que eu tava muito perto. Então, foi uma conquista, assim, muito grande de ver o quanto ele é capaz, que às vezes nem a gente acredita, mas, assim, de ver o quanto ele é capaz, de estar super, assim, super feliz com esse trabalho dele. Foi um crescimento sem tamanho. A faculdade foi um divisor de águas para eles. Além da parte pedagógica, o crescimento que ele teve como pessoa, isso não tem preço, isso não tem tamanho. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha namorada, eu faço tudo. Ele hoje se sente uma pessoa como ele realmente é, um cidadão como realmente ele merece ser tratado, né? A educação muda o mundo.
Faltando pouco mais de um mês para a conclusão do curso, no final do ano passado, ele percebeu que a faculdade era apenas o primeiro passo dessa longa jornada. Ao lado da mãezona, o gastrônomo resolveu empreender. Hoje, ele é dono de um carrinho de cachorro-quente gourmet. Homem de poucas palavras, o que ele gosta mesmo é de colocar a mão na massa. Ou melhor, nos molhos.
E quais são os seus sonhos daqui pra frente, além de já estar com o carrinho montado do hot dog?
Pronto, para cá. Até de manhã, até 2 horas. Apareça o meu cachorro-quente domingo.
O mais novo chefe de cozinha de Alagoas representa bem um novo momento que a educação superior no Brasil passa a proporcionar às pessoas com deficiência. Dados do INEP apontam que o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior no país aumentou 518,66% entre 2004 e 2014. Atualmente, dentre os mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, 17,67% têm ensino médio completo ou estão cursando superior e 6,66% já concluíram alguma faculdade. Para chegar lá não é fácil, o caminho é cheio de barreiras e há sempre quem jogue contra, mas é preciso dar o primeiro passo. E foi o que Fabrício Almena, de 36 anos, que nasceu cega, fez ao decidir cursar jornalismo. ocultas pela voz meiga, as atribulações e asperezas na trajetória de Fabrícia até o nível superior não foram diferentes das ocorridas com Felipe. Nos 4 anos de graduação, ela estudou todas as matérias da grade curricular, de redação textual à fotografia. Os exercícios na sala de aula eram adaptados à sua realidade, mas o aprendizado, ela garante, era o mesmo.
Dizer para todas as pessoas assim, que estiverem escutando, que busquem se qualificar, busquem seu espaço. Não deixem que as outras pessoas fiquem achando isso ou aquilo de você, mas que você busque se qualificar. A gente pode construir um mundo. E se todo mundo ficasse só em casa pensando assim, ninguém fosse correr atrás do mundo, então a gente não teria nada. A gente tem coisas hoje porque teve gente que saiu da casa, saiu do ambiente assim, do conforto do lar e foi correr atrás. Então acho que eu quero deixar essa mensagem assim, de para cada um dessas pessoas assim, irem à luta, né? Que a vida não é fácil, mas a gente tá aqui pra isso mesmo, pra viver e aproveitar o máximo do que a gente puder.
Além de graduada em comunicação social, Fabrícia trabalha como assessora de comunicação, tem pós-graduação em marketing eleitoral e já escreveu um livro em 2013.
A educação é um nosso espaço garantido. A educação ela é como se fosse um caminho, uma porta que se abre pra gente, porque sem educação a gente não consegue evoluir, né? E a educação ela é um marco, ela é uma evolução pra gente, é importante a gente ter aquilo ali, um degrau assim, que cada vez você sobe um degrauzinho. Tudo que a gente conquista é uma vitória, e se a gente não conquistou ainda, a gente tem que lutar pra conquistar. As limitações elas existem, os obstáculos existem, mas é muito bom quando a gente consegue ultrapassar eles.
A professora do Centro Universitário SESMAC, Socorro Lamenha, ministrou a disciplina Comunicação Visual a Fabrícia e conta que teve que ajustar algumas atividades para que a aluna pudesse aprender e se sentir integrada à turma.
Eu cheguei realmente, passei um ano pensando como é que eu iria fazer, porque ainda ia um ano à frente, aquele dia ser minha aluna, e comecei a pedir ajuda aos universitários, literalmente, né? Comecei a pedir ajuda aos meus alunos para, na medida do possível, nas minhas aulas de comunicação visual, os trabalhos terem algo tridimensional ou com textura. E eles, a maioria, atendeu o meu pedido e isso me ajudou muitíssimo na transmissão dos conteúdos para ela. E uma coisa interessantíssima que me deixou extremamente feliz e orgulhosa, ela chegou a fazer a maioria dos trabalhos de comunicação visual. O restante, que não podia ser feito, que ela não podia executar, nós fazíamos avaliações orais, lógico. Ela passou nas disciplinas por mérito, que, aliás, é o que eu acho que deve ser feito, porque, na minha cabeça, inclusão, se você trata diferente, não é inclusão. A inclusão é você dar condições de a pessoa ser tratada como igual. Um exemplo, realmente, de superação e de dedicação.
A superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Tereza Costa Amaral, ressalta que, apesar das políticas públicas procurarem garantir tratamento digno e justo a todos, ainda muito a ser feito para que esse grupo, que representa 23% da população brasileira, tenha acesso ao ensino superior.
Eu acredito que há uma mudança. A gente não pode se radical a ponto de dizer que não houve uma mudança e não houve uma melhora, não houve uma conscientização da sociedade, porque muitas vezes a questão da universidade é a questão da acessibilidade. Por exemplo, para o cego ele precisa ter uma prova especial, para o deficiente físico ele tem que ter um lugar acessível. Então, tudo isso são dificuldades que não precisavam ter dificuldades, poderiam ser resolvidas facilmente, mas que, em geral, são muito dificuldades quase intransponíveis, né? Mas aí o desconhecimento e o preconceito, né? A visão de que o deficiente não tem competência para fazer o ensino superior é muito grande. Então isso parte muito de uma conscientização da sociedade, principalmente das universidades, no caso, porque as universidades têm a obrigação de dar o exemplo do saber e da competência, e não acreditar na competência de um cidadão não faz parte da missão da universidade.
Dom, 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 irie la ira.
Se na universidade as coisas vêm mudando, do lado de fora da sala de aula, muita gente ainda precisa aprender a respeitar as diferenças. O caso envolvendo a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, em março deste ano, acende um alerta e expõe a dura face do preconceito. Em uma publicação no Facebook, a desembargadora questionou se a educadora Débora Seabra, primeira professora com síndrome de Down no Brasil, poderia ensinar aos seus alunos. Logo a Débora, agraciada pelo prêmio Darcy Ribeiro, escritora e que palestrou numa conferência na sede da ONU em Nova York.
Me aceita como eu sou.
Sou Débora Araújo Seabra de Moura, sou professora e escritora. Quando me formei, né, durou 4 anos, sou professora auxiliar na escola doméstica. Quando eu entrei na escola doméstica, foi em 2005. Eu ajudo auxiliando e professora titular, né, e também professora auxiliar também. Ajudo as duas também, orientando as crianças. A gente não pode desistir dos seus próprios sonhos, porque não pode excluir ninguém no mundo.
Para ajudar a combater o estigma que, infelizmente, ainda pesa sobre as pessoas com deficiência, não apenas na universidade, mas nas diversas esferas, a publicitária Gabriela Azevedo, de 28 anos, criou o projeto QuebreOSeuSilêncio.com. Ela conta que o objetivo da iniciativa é fazer com que as pessoas desabafem sobre o que passaram.
Quebre o Silêncio, na realidade, é um projeto que vem para dar voz às diferenças mesmo. Tudo que é diferente, as pessoas têm mania de repelir, julgar, e a gente está aqui para ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Essas histórias que geralmente ajudam outras pessoas a também entender um pouco da dor do outro. Então, quando a gente fala, a gente consegue ressignificar esse processo de trauma, de angústia, de dor. A gente consegue dar um novo significado e, mais do que isso, a gente consegue levar conhecimento para as pessoas. Então, às vezes, muita gente não encontra qual é as razões do porquê o síndrome de Down tem suas limitações, um autista. Então a gente leva esse conhecimento. Já dizia até uma campanha de publicidade, se o preconceito é uma doença, conhecimento é a cura.
Com produção e reportagem de Jéssica Costa, para a Rádio Maceió AM 1020.
Maceió AM 1020. Marcos Rodrigues.
Obrigado a Jéssica, sempre com matérias, né, que faz a gente refletir, a gente pensar e até se emocionar.